Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje é namoro ou golpe? Para falar sobre esse assunto, recebemos Fabrício Pozzocco. Ele é professor universitário e advogado. Fabrício Pozzocco, do escritório Pozzocco e Advogados Associados. É um prazer recebê-lo aqui, Fabrício. Seja bem-vindo à Rádio Transmundial e ao Fique por Dentro.
Bom dia a você, aos colegas aí que estão nos assistindo e a todos os ouvintes. Muito obrigado por essa oportunidade da gente conversar nesse caso que é tão importante, né? Aí tá chegando o Dia dos Namorados, então é bem legal a gente poder bater um papo para alertar todo mundo.
Exatamente, Fabrício. Infelizmente, nessa época, as pessoas ficam meio desesperadas, né? A gente estava até comentando aqui antes da entrevista para querer arrumar um namorado, uma namorada. Não dá para ficar sozinho nessa época. E aí, hoje nós temos um monte de aplicativos, né, de relacionamento. As pessoas acabam, infelizmente, se envolvendo em golpes, né? Muitas pessoas lá que fingem ser o que não são e aí acabam gerando um monte de problemas aí. Então, vamos lá tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, falar sobre esse assunto. Começa falando pra gente o que é o estelionato sentimental e como ele também se diferencia de outros tipos aí de golpes amorosos.
Então, quando a gente vai conversar e vai falar sobre isso, a gente tem que lembrar que as pessoas hoje, né, até depois da pandemia, ficaram muito suscetíveis a essa questão de terem ficado sozinhas, né, terem, de repente, muitas pessoas perdido seus entes queridos. Então, acabam ficando aí com um vazio. E aí tentam preencher esse vazio através dessas questões, desses relacionamentos pela internet. E muitas vezes isso acaba complicando muito. A gente tem uma situação desse estelionato sentimental que é algo que tem acontecido muito ultimamente. É aquela história daquele relacionamento que você arruma pela internet e a pessoa começa a cativar você e começa, na verdade, a falar exatamente tudo aquilo que você precisa ouvir. De repente, pode até ter alguns contatos mesmo pessoais em relação a isso, a pessoa viaja de uma cidade para outra, a pessoa acaba indo, só que aí começa, né, a situação, olha, será que você pode me emprestar um dinheiro para a gente poder estar pagando, para eu poder pagar aqui uma prestação de tal coisa e depois eu devolvo para você? Olha, eu tenho dinheiro para poder receber de uma herança que vai ser liberado agora, mas eu preciso aí pagar o advogado. Será que você não consegue me adiantar esse valor para eu poder estar te devolvendo mais na frente? Olha, eu sou aquela pessoa que sou do estrangeiro e consigo falar plenamente o português com você, né, dentro do Zap e tal, aquela coisa toda, mas eu sou uma pessoa do estrangeiro e eu estou voltando para o Brasil e eu estou trazendo a minha mudança, mas eu preciso poder liberar isso aqui na Receita Federal e tal. Será que você não pode me emprestar um dinheiro e quando eu sair daqui eu consigo te devolver? E aí, na verdade, você começa a perceber que os golpes do estelionato sentimental, que lidam exatamente com esse vazio das pessoas, com essa questão do sentimento, começa aí, na verdade, a trazer problemas, porque você acredita que você está num relacionamento que é unilateral, né? Ou seja, só você acredita nesse relacionamento. Do outro lado, as pessoas estão, na verdade, praticando um golpe para poder tirar do seu dinheiro. Esse estelionato sentimental, na verdade, é uma situação dentre muitas que acabam acontecendo nessa época. Principalmente porque a gente tem alguns outros golpes que também são muito famosos. É o golpe do Tinder, né? Que talvez seja um aplicativo de relacionamento aí mais famoso que a gente tem, onde as pessoas acabam marcando encontros amorosos em relação a isso e acabam tendo aí problemas posteriormente, porque muitas vezes são sequestradas e tem que acabar, né, fazendo aí os pagamentos de resgate através de vários PIX, né, que a gente acaba vendo que isso ficou muito comum. A gente tem também o golpe do relacionamento, que acaba sendo o golpe do nudes, né, aquela história em que você troca uma foto mais íntima com a pessoa do outro lado por uma questão de confiança, para querer, acreditando muitas vezes que essa situação vai ficar ali entre vocês, né, entre as partes que estão ali conversando, e de repente isso, na verdade, vai aparecer uma terceira pessoa que vai dizer, olha, a minha filha é menor, você está com uma foto dela, eu quero um valor de X, senão eu vou denunciar você. Olha, eu tenho a sua foto do nude, se você não me passar um valor X, eu vou passar essa foto na internet, vou acabar com a sua vida, vou exibir você em rede mundial de computador. Então são coisas que acontecem muito rapidamente hoje em dia. E tudo isso por uma questão de uma confiança muito grande que as pessoas acabam tendo do outro lado, né? Que é essa questão da internet. Realmente aproximou as pessoas, mas da mesma forma aproximou também os golpistas relacionados a isso.
É, o senhor está falando de tudo isso, né? Explicando até, falando os sinais de que a pessoa pode estar sendo vítima desse estelionato sentimental. Mas recentemente a Netflix lançou aí um filme, O Golpista do Tinder. Quem tiver a oportunidade de assistir, vale muito a pena, porque retrata tudo isso. E a pessoa, quando ela está emocionalmente abalada, ela fica muito mais suscetível a ser enganada, porque ela fica iludida, né? E se você tem uma pessoa que tem o dom da palavra, que consegue realmente ser um Dom Juan, e aquilo que o senhor disse, falar aquilo que ela quer ouvir, ela fica realmente sendo uma presa muito fácil. Pensando nisso, como que essas vítimas podem se proteger e evitar nesse tipo de golpe, doutor Pozoco?
Então, a primeira coisa que a gente sempre diz, né, para as pessoas, e a gente recebe, querendo ou não, várias pessoas que tiveram esse problema no escritório, né, infelizmente a gente acaba vendo isso. E a gente percebe que as pessoas têm muita vergonha de denunciar, muita vergonha, porque é como se ela tivesse passado um recibo, né? Olha, eu caí no golpe porque eu, na verdade, me deixei iludir. Se a gente estivesse analisando isso numa situação assim de fora, a gente ia ver, nossa, mas como que isso aconteceu? Como é que você acreditou nisso? Como que foi isso, né? Então isso é um pouco complicado. Então a gente vê a vergonha disso. Mas a primeira coisa que é importante a gente estar tá fazendo e estar tá lembrando é o seguinte: quando a gente vai ter esses contatos, né, a gente vai conversar com as pessoas pela internet, a gente tem que lembrar que muitas vezes a nossa vida já está exposta na internet, né, por conta daquilo que nós publicamos nas redes sociais, enfim, tudo isso. E aí a pessoa que é ardilosa, ou seja, a pessoa que vai querer aí dar o golpe, ela já conhece muitas vezes o seu perfil, porque ela já olhou para você, ela já estudou, ela já falou, ó, essa é a pessoa que eu vou dar o golpe, enfim, tudo isso. E aí a gente lembrar que a primeira questão de um relacionamento, base de tudo isso, é uma palavrinha chamada confiança. Não acreditar efetivamente em tudo aquilo que é dito ou tudo aquilo que é oferecido num primeiro momento pela rede. A gente sabe que as pessoas, muitas vezes, elas acabam, né, os estelionatários sentimentais, eles acabam agindo de uma forma que pareça muito difícil para você poder tentar perceber num primeiro momento, porque você está envolvido emocionalmente. Isso é verdade. Mas alguns cuidados são fáceis de você poder estar percebendo. Por exemplo, se a pessoa logo no início de um contato, de um relacionamento, já começa a pedir dinheiro para você, sem ter por base essa questão de confiança, a gente começa a perceber que tem algum problema. Num segundo momento, né, lembrar que todo esse bate-papo você precisa conhecer um pouquinho melhor a pessoa. Se ela manda para você uma foto contando uma história, dizendo que é isso, que é aquilo e que vai precisar de dinheiro, que vai devolver para você depois, repara que tudo gira em torno dessa questão econômica. Não existe um sentimento efetivo, mas sim a questão econômica. Então eu te amo, mas desde que você me empreste tanto. Por favor, eu amo você, mas eu preciso pagar a prestação do carro que está para vencer e infelizmente dessa vez eu não tenho dinheiro. Mas lembra a história que foi contada antes, que era uma pessoa que tinha posses, que ia receber uma herança, era uma pessoa, na verdade, que era bem-sucedida, tinha uma profissão legal. Ninguém falou em nenhum momento que ela estava desempregada, que ela estava em dificuldades, que ela tinha todo esse problema. Então repara que a história que é passada para a gente muitas vezes não bate com a realidade que a pessoa está falando. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso e analisar efetivamente. E lembrar que, por mais carente que a gente esteja, por mais com mais necessidades aí no sentido, né, de ter alguém para preencher o vazio que ficou dentro do nosso coração, a gente precisa ter um pouquinho de cautela para que essa nossa necessidade não seja aí efetivamente suprida por alguém que queira dar o golpe. A minha avó, antigamente, ela tinha aquela frase, né, que um pouquinho de cuidado e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é verdade? Então, talvez seja esse detalhezinho aí que esteja faltando, essa percepção que esteja faltando.
É, aquela frase também, você confiar desconfiando, né?
Exatamente.
Mas a gente sabe assim, que tem muitas pessoas que se conheceram através de aplicativos, casaram e deu certo, né? Então eu queria que você falasse agora quais são as dicas, né? Além dessa aí, de prestar atenção na história da pessoa, não cair nessa história de dinheiro, pedir dinheiro logo no começo, enfim. Quais são as dicas, né, para que a pessoa consiga, de repente, ter e conhecer bem uma pessoa através desses aplicativos aí, para não cair nesses golpes?
Então, a gente diz que a primeira coisa que as pessoas precisam lembrar é a questão de conseguir entender a história do outro ou conhecer o outro por esses aplicativos, mas desde que seja algo que a gente diga verossímil, ou seja, crível, acreditável. Não acredite, na verdade, em situações que as pessoas começam a contar que são as mais mirabolantes possíveis e que a gente vê isso todo dia na televisão, toda vez reportam isso pela imprensa e a gente ainda assim duvida, né? Tem dificuldade de acreditar que estamos caindo num golpe. Um exemplo clássico que a gente pode trazer aqui para as pessoas prestarem atenção e não caírem nesse golpe é o que acontece muito, mas muito mesmo, não é uma vez ou outra, é muito. Alguém vai dizer que é do exterior e começa a namorar, você começa a namorar alguém internacional, vamos colocar assim, né? Uma pessoa de outro país. E aí, essa pessoa conversa com você em português, né? Numa forma extremamente tranquila. E quando você indaga isso, a pessoa diz assim: "Não, eu estou conversando pelo aplicativo. Eu estou fazendo a tradução imediata aqui pelos aplicativos que fazem tradução e tal." Isso não é verdade por um motivo simples. Esses aplicativos não conseguem traduzir de maneira coloquial como a gente conversa, né? Existem algumas expressões idiomáticas que a gente fala que os aplicativos não conseguem traduzir, né? O famoso tamo junto, que a gente escuta isso toda hora. Não, tamo junto, tamo junto, tamo junto. O aplicativo de mensagem não consegue traduzir essa expressão tamo junto. Isso para dar um exemplo, né? Mas a gente vai falando várias outras coisas. Segundo momento, que também é muito importante a gente tomar cuidado para não cair nesse golpe, é que a pessoa vai pintar toda uma situação, muitas vezes mandando fotos para você, como se fosse aquela determinada pessoa, mas são fotos de bancos de imagens, né? Isso é muito importante as pessoas entenderem. A pessoa entra na internet, escolhe uma imagem qualquer e manda para você como se fosse aí uma pessoa aí de banco de imagem. Então, isso é muito normal. Quando você recebe a foto de alguém, quando você recebe o contato de alguém, se você fizer uma pesquisa rápida pela internet, você já consegue descobrir se essa, assim, por um aplicativo básico do Google mesmo, você já consegue descobrir se essa foto é ou não da pessoa, né? Ou de quem é essa foto. Então você consegue ver isso. Se a pessoa diz, na verdade, ah, eu trabalho em tal lugar, eu trabalho em tal lugar, e isso, você também, através de uma pesquisa rápida, hoje, com aquele negócio do Google Satellite e tal, você consegue ver até a casa da pessoa, né, o lugar que ela trabalha, onde é o endereço e tal. Então, esses cuidados, que são cuidados simples, né, que as pessoas podem tomar, isso ajuda muito se a pessoa, para a pessoa poder começar a conhecer e saber se quem está conversando com você é uma pessoa real mesmo ou um golpista.
E hoje em dia, doutor Pozzocco, com a inteligência artificial nós temos um grande problema. A inteligência artificial cria também pessoas de uma maneira tão real, né, que cria fotos que você diz, meu Deus, né, como essa pessoa é bonita, porque você pode escolher, ela vai criando e você escolhe a imagem que você quer e é uma imagem única. Se você procurar na internet, né, por exemplo, no Google, você não vai encontrar aquela imagem porque a inteligência artificial criou na hora. Então, é um cuidado que a gente temos que as pessoas têm que tomar. Outra coisa também interessante. No Instagram, nesse site, por exemplo, nessas redes sociais, as pessoas só colocam as coisas boas da vida. Então você só vê fotos de locais bacanas, né, locais bonitos. Normalmente, como o senhor já disse, as pessoas estão sempre em evidência, são pessoas que estão bem, estão na praia, estão num hotel bem legal e a pessoa fica encantada com tudo isso. Agora, a grande questão é: quais são os direitos dessas vítimas, né, que sofrem deste estelionato sentimental? E como que elas podem buscar uma reparação na justiça? Isso é possível? O nosso código penal já prevê isso? Porque isso aí é um crime virtual, né, que a gente chama de crime virtual. Já tem ferramentas para isso?
Sim, então vamos lá. A gente tem que lembrar que existem dois tipos de reparação que podem ser buscados, né? A reparação criminal, que é aquela que a gente vai buscar que essa pessoa possa aí responder pelo crime, ficar, enfim, presa, ser tirada de circulação, coisas nesse sentido. E a gente tem também a reparação civil, que é aquela em que você vai buscar uma indenização financeira por conta dos prejuízos que você teve. Então, vamos tentar separar as duas para explicar isso rapidamente para o nosso ouvinte. No que diz respeito à questão criminal, o Código Penal já possui realmente essas possibilidades, né? Existe isso mesmo, é fato, né? Então, as pessoas podem ser, por crimes virtuais, por crimes digitais, eles podem, na verdade, responder por isso e ficarem efetivamente presos e por aí vai, né? Tem até casos de aumento de pena por conta desse estelionato sentimental, né? Principalmente porque muitos desses crimes são praticados contra idosos, né? São praticados contra aí uma população que a gente chama uma população um pouquinho de uma classe um pouquinho diferente, né? Aquela população de idosos que muitas vezes tem essa dificuldade em poder perceber, até mesmo por conta da idade, essas questões de tecnologia, todas elas. Então, no Código Penal já existe essa possibilidade. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um boletim de ocorrência dessa situação, demonstrar o prejuízo, ou seja, as remessas de valores que você fez e que você não recebeu de volta, a questão do abuso da confiança, né, que é isso que vai fazer esse detalhe do estelionato, e procurar, posteriormente, um advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade, muitas vezes até mesmo o Ministério Público, para que você possa relatar todos esses detalhes, para que a sua ação penal possa prosseguir da melhor maneira possível. Por outro lado, a gente tem a reparação civil, que é aquela em que você vai buscar o dinheiro por ter aí sofrido esses golpes. Aí muitas vezes as pessoas vão dizer assim, peraí, Fabrício, como é que isso vai acontecer? O estelionatário já recebeu o dinheiro, já tirou o dinheiro da conta e já era. Então esse cara, você não vai ter como ser reparado disso, né? É difícil ter. Então, a gente pode fazer hoje em dia uma questão de uma pesquisa patrimonial, que muitas vezes acontece, né? O estelionatário não tem dinheiro, mas ele faz várias compras e vai colocando no nome dele ou em nome de pessoas, de parentes, e isso permite esse rastreamento e mover ação contra o estelionatário. Mas tem um detalhe que é muito importante, que as pessoas, na verdade, muitas vezes esquecem, que é a questão relacionada às instituições financeiras que acabam inadvertidamente permitindo que os golpes sejam praticados utilizando a sua estrutura. Então vamos tentar dar um exemplo rápido para as pessoas poderem entender. Vamos supor que eu participei daquele golpe do Tinder, né, famoso. A gente foi, começou a bater papo, começou a, na verdade, ter um contato mais íntimo pela internet, marcamos um encontro num lugar que é um pouco mais ermo, né, acreditando muitas vezes que a gente vai ter aquela questão do relacionamento sexual, marcamos lá na internet, enfim, aquela história toda, num motel, em algum lugar, e aí quando chega lá, eu sou surpreendido por um grupo que está me sequestrando ali, fazendo aquele sequestro relâmpago, e passando a exigir automaticamente esses depósitos via Pix, né? Olha, eu quero essas transferências via Pix para essa conta aqui e tal, não sei o quê, e aí começam a fazer várias operações nesse sentido. Repara que não é comum para uma pessoa, né, no dia a dia, fazer várias transações de valores altos para várias contas bancárias, né, no mesmo minuto ou assim com um intervalo muito rápido de tempo, com esse prejuízo. Os bancos, especificamente, possuem uma ferramenta que é a ferramenta de identificar o perfil do correntista, o perfil do cliente bancário. E quando esse perfil ele é alterado, por conta dessas operações que são feitas muito rapidamente, via Pix, em pouco tempo, esse perfil precisa ser, essa ferramenta precisa especificamente travar essas operações. Alguém tem que entrar em contato com você. Essas operações têm que ficar travadas, elas não podem continuar. Dentro do próprio Pix, existem também elementos de segurança que também são acionados quando situações dessa podem vir a acontecer, para que esses Pix não sejam liberados. Isso também é importante tudo analisar. E muitas vezes essas ferramentas dos bancos não funcionam devidamente. E é aí que entra a possibilidade de você conseguir buscar o ressarcimento dessa quantia, não somente contra quem lhe deu o prejuízo ou o golpe, porque esse efetivamente vai ser difícil você encontrar, mas contra a instituição financeira, que acabou sendo, de certa forma, utilizada como um canal para que esses golpes pudessem ser praticados. Então, isso também é uma possibilidade, né? Exatamente porque o sistema do Código de Defesa do Consumidor assim o permite. Então, a gente tem essas duas possibilidades para serem avaliadas e com certeza, um advogado, né, que tem aí uma especialização para poder estar atendendo esse tipo de caso, né, o Ministério Público e as próprias questões aí da OAB vão poder conseguir dar melhor orientação para as vítimas de situações como essa.
Doutor Fabrício Pozzocco, o nosso tempo está chegando ao final e foi muito bom poder conversar contigo sobre esse assunto em que muita gente sofre, principalmente durante o mês de junho. O tema de hoje é namoro e golpe. E eu queria que o senhor deixasse para a gente as redes sociais, para quem quiser, de repente, ter alguma dúvida, quem quiser conversar com o senhor.
Olha, muito obrigado por ter participado junto com vocês e poder levar ainda que rapidamente esses esclarecimentos. As nossas redes sociais do escritório, acho que as pessoas podem entrar lá no Instagram, né? É @pozoccoadvogados. Pozocco se escreve Pozocco. Então, Pozocco Advogados. E também pode entrar no nosso site, em que tem várias explicações, várias questões, várias entrevistas que a gente dá e podcasts falando sobre esses assuntos e os mais outros variados. Então, no nosso site, a gente tem www.pozocco.com.br.
E o tema de hoje é namoro ou golpe? A entrevista foi com o Fabrício Pozzocco, ele é professor universitário e advogado do escritório Pozzocco e Advogados Associados. Foi um prazer falar com você, até uma próxima oportunidade.
Eu quem agradeço essa oportunidade. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes.
Um abraço, até mais.